Legal Driver é uma iniciativa de Bernardo Azevedo e Alexandre Moraes da Rosa. Conta com o apoio da Futurídica, E-Mais Editora e Spin Law Lab Univale.
Olá, ouvintes do Legal Driver. Nós estamos aqui hoje atendendo as solicitações dos nossos ouvintes que mandaram lá inbox no nosso Instagram, tanto para mim quanto para o Bernardo, para que pudéssemos dar alguma dica em gestão de escritório. Nós começamos hoje com uma série de, no decorrer dos próximos episódios, nós vamos voltar à gestão de escritório, que tem hoje um desafio muito grande. Há um segmento específico de gestão de escritório que precisa fazer a passagem das fichinhas do Excel para uma gestão um pouco mais tecnológica. O problema dessa passagem é que esses recursos de gestão do escritório muitas vezes precisam ainda de passos largos para chegar tanto com a inteligência artificial, tanto com uma automatização mais sofisticada. De qualquer sorte, nós temos alguns avanços significativos em produtos que podem ser utilizados e, gentilmente, a Exigur.com mandou a nós o acesso e reafirmamos a todos vocês que esse podcast, o nosso site, funciona de maneira gratuita, nós não cobramos nenhum tipo de apoio por parte das empresas que nós estamos testando, e sim um contato delas ativamente ou nós passivamente a partir das demandas dos nossos ouvintes. Para perguntar como a gestão do escritório pode ser melhorada, o que nós temos no mercado hoje disponível, e decidimos fazer então um playtest que já está lá no site do bernardoazevedo.com, em que você pode conferir as funcionalidades do Exigur. Conta para nós, então, como é que funciona, Bernardo.
Perfeito, Alexandre. Mais uma vez, mais um episódio, dando as boas-vindas aos nossos ouvintes. E hoje, então, nós vamos conhecer por dentro a Exigur, que é uma plataforma que busca ser um one-stop-shop para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. A startup, essencialmente, deseja se tornar o ponto de parada de todo advogado, para que nela os profissionais encontrem todos os recursos que necessitem para exercer as suas atividades. A Exigur é uma plataforma robusta com várias funções. Dentro da plataforma, o usuário vai encontrar recursos como busca automática de processos, controle financeiro, controladoria jurídica, gestão estratégica e muitos outros recursos. Eu escolhi aqui alguns dos principais para que os nossos ouvintes consigam, então, ter uma dimensão ampla do que podem encontrar dentro da Exigur. Ao acessar o login pela primeira vez, o usuário vai se deparar aqui com um dashboard repleto de funções. Na esquerda, nós vamos ver recursos como agenda, novos negócios, movimentações processuais, documentos jurídicos e Legal Analytics. E já ao centro, nós veremos funções como audiências, publicações, intimações, contratos, processos, timesheet, pontuações, fluxo de caixa e despesas processuais. Novamente, como são muitas funções, vamos selecionar aqui apenas algumas delas para que nós possamos explorar no episódio de hoje. Como o objetivo da Exigur é ser um one-stop-shop para escritório de advocacia e departamentos jurídicos, eu começo pela função que não poderia faltar, né? Que é, no caso, a agenda. Aqui, a agenda da plataforma é bastante intuitiva e combina cores distintas para facilitar o andamento das atividades. Para inserir novas tarefas na agenda, basta clicar no botão mais, que está localizado na plataforma, e preencher os campos como tipo de evento, prazo de início da atividade e também o timesheet. Eu posso inserir uma série de informações, uma série de dados aqui, como o nome do profissional responsável por aquela atividade, e também posso customizar a tarefa do jeito que eu entender conveniente para deixar o fluxo de trabalho ainda mais organizado.
Nesse mesmo sentido, Bernardo, eles têm aqui uma funcionalidade intuitiva, esse botão novo no meio da plataforma facilita a vida para acrescentar tarefas, pode-se fazer uma gestão das tarefas por usuário, por agenda, por data, o que facilita a gestão em relação à divisão de atividades. Eles têm ali um plano de fundo, tanto com Kanban quanto Scrum e outros métodos que podem ser utilizados pelos advogados na gestão do seu escritório, e também o que eu acho muito legal é a possibilidade de fazer o cadastro de novos projetos de controle em relação a clientes, projetos e atividades vinculadas a essa gestão. Com um diferencial que me pareceu bem importante aqui, é a possibilidade de você medir desempenho. Então, a gestão de desempenho dos advogados que ali estão no cumprimento de sua tarefa pode ser gamificado, pode ser analisado. Isso pode ser um ganho para o gestor com transparência a todo o time.
Um outro recurso relevante, Alexandre, é o chamado Novos Negócios, né? O LCRM. Aqui nós temos uma gestão visual em Kanban, bastante intuitiva também, para acompanhar novos leads, oportunidades e negócios. A plataforma da Exijura, ela nos oferece cartões coloridos, que são próprios do Kanban, para que nós possamos, então, enxergar mais facilmente a gestão de novos negócios. O manuseio, da mesma forma, é bem intuitivo, e aqui basta arrastar e soltar os cartões nas colunas desejadas. Além dessas funções que eu já mencionei, o usuário também pode escrever documentos jurídicos e armazenar modelos de petições dentro da Exijura. O usuário também pode resgatar os modelos a qualquer tempo e também editar as informações quando bem entender. Um outro ponto relevante é que o usuário pode imprimir o documento a partir da própria plataforma, ou seja, ele não precisa exportar o arquivo para abrir em Word, podendo então imprimir o documento dentro da própria Exijura.
Mas isso também tem uma, poderia, se fosse mais interessante, ter interoperabilidade com as plataformas jurídicas já disponíveis no mercado, como PJE, como PROC e as demais, para que pudesse ter, eventualmente, a própria gestão da carteira dentro do próprio Exijura. Então, aqui me parece que é uma das possibilidades, e toda a nossa análise aqui parte do pressuposto que produtos tecnológicos nunca estão acabados, tem sempre desenvolvimento em questão, como vocês verão no pitch, no final do nosso programa, em que o Vinícius Marques acaba explicando um pouco mais desse passo que a empresa quer fazer no tocante à inteligência artificial, que é a parte final, né? Se você pegar a plataforma na parte final da sua coluna da esquerda, você verá não só movimentações processuais, enfim, e sim documentos jurídicos, em que nós temos aí uma possibilidade de uso mais ampliado também do Legal Analytics, né? Então, aqui, nós temos uma perspectiva de que a própria plataforma conceda ao seu usuário não só uma gestão da jurisprudência, mas sim uma pesquisa nos seus próprios casos, gerenciando carteira de processos ativos, avaliando resultados nos últimos 2 meses, avaliando custos de litigância, avaliando regiões, honorários obtidos, honorários pagos, performance, custas, ou seja, há uma possibilidade de uma gestão ampliada, mas talvez aqui falte para quem vai no primeiro acesso com a plataforma um pouco de tutorial para entender todas as possibilidades que ela disponibiliza.
Outra função bastante relevante é a gestão estratégica, que aqui ela se desmembra em várias subcategorias. Nós temos metas, orçamentos financeiros, marketing jurídico, segmentação de mercado, planejamento estratégico, análise SWOT, modelo de negócio e manual de procedimentos. Para exemplificar o nosso ouvinte o potencial desse recurso, eu fiz aqui um teste com a subcategoria marketing jurídico. Então, vamos supor que o nosso ouvinte queira montar um plano de marketing para capturar mais leads no seu negócio. Ele pode, então, clicar na opção marketing jurídico para organizar toda a sua estratégia e preencher informações como persona, público-alvo, dores dos clientes, oferta de valor e assim por diante. E a plataforma da Exijura vai aqui oferecer ao usuário um canvas do plano de marketing para que ele possa visualizar todas as informações de uma forma muito fácil e intuitiva. Somado a isso, um outro recurso também relevante é o Legal Analytics, que indexa tanto dados cadastrados pelo próprio usuário quanto informações do banco de dados dos tribunais brasileiros. Com essa ferramenta, o usuário consegue visualizar os principais dados dos processos de sua carteira e, da mesma forma, consegue também se orientar na tomada de decisões estratégicas.
Nesse ponto específico, talvez pudesse melhorar a apresentação e a gestão desses dados, né, Bernardo? A possibilidade de ampliação, porque eles acabam sendo muito genéricos e o usuário precisa, de maneira orgânica, fazer essa procura. Então, se nós tivéssemos alguma coisa que rodasse por trás, fazendo essa classificação e apresentando ao usuário, nós teríamos um caminho melhor. Mas nos parece que, pela conversa que o Vinícius falou, eles estão ampliando para o uso de inteligência artificial no back-end deles, e isso pode ser significativo para melhoria do desempenho do advogado.
Excelente. Agora vamos para os prós e contras. Em relação aos prós, eu posso dizer que dentro da proposta de ser uma one-stop shop, né, a plataforma oferece realmente uma série de recursos e funcionalidades. Os advogados podem aqui explorar toda a ferramenta e, sem dúvida, vão ter muitos diferenciais aqui como forma de organizar suas tarefas. Em relação aos contras, eu posso destacar aqui, sobretudo, a questão dos documentos jurídicos, que, no meu entender, poderia ter uma visualização ainda melhor. Ou seja, no momento que a gente vai ali na biblioteca digital, poderia ter aqui uma pré-visualização de uma forma mais abrangente para que o usuário consiga já visualizar os documentos antes de clicar.
Eu concordo contigo, do ponto de vista da gestão no que se propõe, onde ela está localizada, na 2BL, inclusive, ela é um passo significativo para a gestão dos escritórios. De outro lado, eu também subscrevo a tua observação no tocante à possibilidade de melhora, já que se se sobe os dados do escritório, a própria plataforma poderia criar ferramentas pelas quais poder-se-ia verificar, classificar jurisprudência, material já disponível, evitando que o usuário tivesse que cadastrar ou fazer uma procura orgânica de todo esse material. Além do que, no uso da gestão estratégica, que me parece muito importante hoje em dia, o modelo SWOT, ela tem a importância de que já viesse previamente cadastrado com um processo que pudesse puxar dados e não houvesse a necessidade de cada vez se preenchesse os dados. Então, até porque, em geral, os advogados não têm a formação no tocante a pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ineficiências, e tudo isso pode poder ser assim, ensinado com modelos. Afinal de contas, o grande salto do uso da plataforma é tutoriais intuitivos que possam fazer o uso funcionar da plataforma. Não adianta ter uma plataforma master sem que o usuário saiba tirar, extrair o seu respectivo valor. Então, nesse sentido, me parece importante que a gente possa não só apresentar a Exijur, mas também sugerir tutoriais que possam demonstrar a funcionalidade de cada parte dela de maneira clara, de maneira objetiva, porque me parece que esse é um caminho muito importante para melhorar o desempenho dos advogados.
Em relação ao investimento, a plataforma oferece 4 planos. Tem aqui um plano gratuito para advogados de alguns estados respectivos, né, que a plataforma oferece convênio com estados como São Paulo, Minas, Santa Catarina, etc. Então, aqui vocês no site da exijur.com conseguem ver todos os estados que são conveniados. E daí tem outros planos, que são planos premium, planos enterprise e o growth. Cada um deles tem um valor específico. Aqui o premium é R$109,00. O Enterprise 359 e o Growth é 799 por mês. Cada um deles tem recursos específicos e à medida que vai subindo o valor, consequentemente vai aumentando a quantidade de funcionalidades.
Nós fizemos um teste na versão que nos foi disponibilizada, uma versão geral, então talvez com todo esse pagamento mensal se possa ter alguma das nossas críticas aqui mitigadas no tocante à funcionalidade da plataforma. No que foi nos entregue, nós temos essas questões que podem ser melhoradas, mas sem dúvida alguma para nós, no dia a dia de escritório, eu já fui estagiário de escritório, meu pai é advogado, e tudo era feito na fichinha, tudo era feito na mão, tudo era feito em planilha Excel. A evolução, a transferência para modelos de plataforma, como o Bernardo bem colocou, é significativa. Então vá lá no site www.bernardoazevedo.com, você encontrará o playtest de hoje, e também nós vamos ficar daqui a pouco com um pitch do CEO deles, que é o Vinícius Marques, que falará um pouco mais sobre a experiência do uso do Exijur.
E para finalizar, apenas destaco que a Exijur tem constantemente aprimorado a ferramenta e eles estão agora, inclusive, com a ideia de integrar a plataforma com a base de jurisprudência dos tribunais para que os clientes possam, então, tomar melhores decisões estratégicas no seu dia a dia e também integração com o wallet digital, e com o próprio Pix, para os escritórios conseguirem pagar suas contas dentro da própria plataforma.
Então é isso, pessoal. Foi uma alegria poder estar aqui de novo com vocês. Nosso escopo do encontro é poder apresentar o que tem no mercado para que você possa ir se situando, se informando, diminuindo a assimetria de informações. Acompanhe lá o nosso site, que é www.legaldriver.com. Você encontra os podcasts das semanas anteriores. E a nossa perspectiva aqui de dois professores, Bernardo Azevedo e Alexandre Moraes da Rosa, falar um pouco sobre tecnologia, processo, quais mais diferentes oportunidades do ambiente tecnológico de Legal Techs e Law Techs no Brasil. Muito obrigado, Bernardo. Valeu pela participação, pelo playtest aí. Semana que vem temos mais novidades. Um abração.
Eu sou o Vini, sou CEO da Exijur. A Exijur nasceu depois de um problema pessoal que eu tive na minha família, que a gente acabou perdendo a casa que a gente morava por conta de um prazo que o advogado perdeu. E a partir daí eu fui entender um pouco mais como era a realidade dos escritórios de advocacia, que tinham, na verdade, muita dificuldade para gerenciar de forma eficiente e segura a captura dos prazos, das publicações, das notas de expedientes, e integrar isso dentro de uma solução que ela seja mais intuitiva e mais automatizada. Então eu vi que o escritório de advocacia, ele ainda assim tem muitas atividades repetitivas, muita burocracia operacional, e o profissional, o advogado, ele acaba ficando muito preso com atividades e tarefas com baixo valor intelectual agregado, né? Então foi a partir daí que tudo surgiu, né? Então a missão do EasyJur é ser um software completo para gerenciar toda a esteira operacional, administrativa e estratégica do escritório. Então o EasyJur hoje trabalha com o formato 4.0, né, baseado em metodologias ágeis, em automação, inteligência artificial, e a gente utiliza muito metodologias como Scrum, Workflow com automação, e também a gente tem alguns módulos como o Legal CRM, voltado aí para força de vendas de contratos de honorários, com design em Kanban. A gente também tem um módulo exclusivo baseado em Kanban para gerenciar os projetos consultivos, né? Então o EasyJur, ele faz desde o primeiro atendimento daquele potencial cliente, pensando num fluxo natural, realizando ali o cadastro do contrato, a gestão das regras personalizadas e automatizando todo o faturamento, ou seja, a partir da configuração das regras, o próprio EasyJur, a própria automação, ela gera os honorários recebíveis, onde não é necessário que tenha uma atividade humana e repetitiva para cadastrar esses honorários a receber. A própria plataforma faz isso, e já emitindo a nota fiscal eletrônica e o boleto bancário também com conciliação transparente, né? Então é de fato uma solução hoje, uma das mais completas do mercado, voltada aí para escritório de advocacia, né? Então tem toda a integração para captura das publicações a partir dos diários oficiais, as intimações eletrônicas também dos sistemas dos tribunais que não publicam no diário, né? A integração também captura de andamentos direto no site do tribunal. Então a gente hoje conta com mais de 60 mil usuários, a gente já tem clientes em todos os estados do Brasil, né? E a gente está cada vez mais impactando todo o mercado da advocacia e, de fato, mudando o status quo da forma de advogar aqui no Brasil, né? A gente acabou de passar recentemente por um processo de mentoria com o Google for Startups Accelerator, e desenvolvendo um sistema muito avançado de machine learning para análise preditiva do viés de julgado e integrado com consultas de jurisprudências e teses jurídicas. Basicamente é isso.
O objetivo do podcast é experimentar na prática as soluções tecnológicas oferecidas por LawTechs e LegalTechs brasileiras. Apresentamos uma visão por dentro das plataformas desenvolvidas pelas startups, com o escopo de exibir as ferramentas disponíveis e como elas podem aprimorar a prática jurídica.